Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Dá pra gravar aqui também?
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos, mais um painel na sua programação da tua Rádio São Francisco, hoje quinta-feira, 4 de julho, hoje é feriado nos Estados Unidos, é dia da independência dos poderosos, hoje várias manifestações, dia especial para os Estados Unidos, afinal de contas é o nosso 7 de setembro para eles, né? Bom dia a você que está na programação da tua Rádio São Francisco, para você que está no trabalho, em casa, no carro, caminhando com o seu smartphone sintonizado na tua Rádio São Francisco. Como sempre, das 11 ao meio-dia, um assunto diferente para a gente ampliar aqui os nossos conhecimentos. Nosso bom dia especial ao parceiro Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. Como sempre, na parceria de todos os dias do Temática Segmento Painel. Método de emagrecimento. Todo mundo conhece milhares de métodos, né? Agora, geralmente a gente quer uma receita, no mínimo, milagrosa e que não tem que fazer muito esforço para que os resultados apareçam. E, geralmente, as pessoas querem emagrecer ou com dieta só alimentar ou dando aquela caminhadinha básica, enfim. Dificilmente a pessoa já em primeiro pensa, não, eu vou entrar para uma academia e já vou entrar naquela dieta e já vou emagrecer. Mas hoje, com esse cuidado da saúde, não só pelo emagrecimento, mas muitas pessoas querem e precisam emagrecer, não só pela estética, mas pela saúde, surgem novas técnicas pensadas também no fortalecimento da musculatura, no fortalecimento da parte óssea, no fortalecimento do nosso cérebro, da nossa autoestima. Esse é o assunto de hoje, gente. Método de emagrecimento. A gente trouxe aqui hoje o William Couto, ele que é professor de educação física e vem estudando há muito tempo, digamos que terrenos diferentes para o formato da educação física. O William, o seu forte é a musculação, por isso ele desenvolveu uma técnica diferente para emagrecimento especificamente. Por isso hoje o assunto vai percorrer a musculação e o emagrecimento. Bom dia, William, tudo bem?
Bom dia, ouvintes. E eu gostaria de adicionar que além da independência dos Estados Unidos, hoje também é meu aniversário.
Olha, mais um canceriano na face da terra, o meu foi ontem.
Parabéns.
Parabéns, William, que bom poder comemorar aqui no programa, né? Então, uhum. E até porque os cancerianos são quase perfeitos, né, William? Então,
é o que dizem.
Né? Brincadeira.
Três aqui, então.
Três?
É? Olha, então, a Chanise Roncato, que é a nossa psicóloga que vai fazer parte hoje da mesa, também de aniversário esse mês.
Dia 20.
Bom dia,
Chanise. Bom dia, tudo bem?
Amigo.
Bom dia, pessoal.
Então, a mesa está completa. A Giovana pode ir embora, muito obrigada.
A nossa canceriana, né? Posso ir embora.
A nossa nutricionista, parceira de programa, Giovana Menegá. Giovana, obrigada mais uma vez pela tua atenção, né, com o nosso pedido, como sempre. Charize. Ai, desculpa, eu li errado. Vamos corrigir. É Charize Roncato, a psicóloga da mesa, e a nutricionista Giovana Menegá, claro, né? Quando se fala em emagrecimento, em saúde, também diretamente a gente lembra da nutrição. E por isso, uma profissão que está cada vez mais, digamos, tendo uma demanda maior, né, Giovana?
Sim, que é necessário, né? Porque muitas vezes a gente, que nem eu sempre falo para os pacientes, né, ou palestras que eu dou, que a gente tem que fazer a prevenção. A gente vai muitas vezes procurar academia ou médico, nutricionista, quando a gente está com alguma doença, alguma patologia. E não, a gente tem que fazer essa prevenção, né? fazer exercício físico para prevenir, uma boa alimentação, para a gente chegar lá na velhice com uma boa saúde, para a gente não precisar tomar os medicamentos.
O problema é que a gente pensa no... Não que seja um problema pensar no agora, não é isso? Mas, às vezes, quando se trata de nutrição, até da nossa estatura muscular e tudo, a gente pensa no agora. Ah, eu estou bem agora. Mas a gente esquece que daqui 20 anos o nosso organismo não vai responder da mesma forma, né?
Ou menos ainda.
Ou menos isso. Ainda, né? William, tu estava falando para a gente antes do programa que tu sempre gostaste muito de estudar, desenvolver técnicas. Além de professor de educação física, tua área também é?
Eu sou especialista em fisiologia do exercício, mas eu sempre me dediquei a essa área do exercício, especificamente.
E aí, a musculação é o teu forte?
Musculação é o meu forte. Eu comecei trabalhando com musculação, atendendo individualmente em 2006. E para fazer uma breve introdução ao que a gente vai falar sobre esse método de musculação mais voltado para o emagrecimento, eu vou contar uma historinha, porque logo que eu me formei, eu recebi uma aluna por indicação. E essa aluna, ela estava acima do peso. Ela já tinha diversas tentativas de emagrecimento, emagrecia, engordava. E ela veio a mim por indicação. Algumas pessoas sabiam que eu me dedicava bastante aos estudos, e eu atendi ela exatamente nas recomendações dos principais órgãos de saúde da época, que são as mesmas até hoje. Então, ela vinha fazendo trabalho com nutricionista, fazendo uma dieta hipocalórica, né, com menos calorias do que ela precisava. Ela vinha fazendo um trabalho com um médico também, um endocrinologista, onde ela tomava remédio, a sibutramina, eram 15 miligramas, lembro até hoje, por mais que se passam 13 anos. Uhum. 15 miligramas de sibutramina também por dia.
O peso dela, só para a gente ter uma ideia.
O valor absoluto não me lembro, mas ela estava acima do peso. Ela precisava perder em torno de uns 15 quilos, mais ou menos, para estar num peso normal. Ela estava acima. E aí a gente começou um trabalho fazendo musculação 4 vezes por semana. E que musculação? A musculação tradicional que as pessoas fazem na academia. Mais 3 dias por semana de treinamento aeróbio. No início ela teve uma pequena melhora. E a gente foi fazendo o trabalho, ela estava estagnada, só que ela não faltava treino. E eu perguntava para ela se ela vinha seguindo a dieta que foi prescrita pelo nutricionista. E ela falava que sim, e juntamente com o remédio que ela estava tomando. Passou 6 meses e ela tinha perdido, número exato agora, esse eu me lembro porque foi muito impactante para mim, 0,9 quilos de gordura. Assim, ela não perdeu nenhum quilo inteiro de gordura.
Em 6 meses?
Em 6 meses. Eu, recém começando como profissional formado, eu fiquei muito frustrado. Até porque ela seguiu tudo que ela tinha que seguir. E ela também ficou muito frustrada, precisando perder bastante peso e perdendo tão pouquinho.
Uhum.
E aí eu lembro que eu chamei ela para conversar e ela falou, não, eu estou seguindo tudo direitinho, eu venho treinar, e como eu passava o treino para ela, isso aí não era uma mentira, era uma verdade. Só que ela me falou uma coisa, ela disse, ah, às vezes eu saio muito da dieta, eu tenho alguns quadros compulsivos no final de semana, no sábado, no domingo, e aí na segunda e na terça eu tento compensar comendo muito pouco, ou ingerindo mais líquidos, e na quarta-feira eu volto para o meu plano alimentar. Então ali eu já percebi uma situação, que compensação em dieta não existe, principalmente por conta própria. Ela tinha um plano para seguir, ela seguia alguns dias da semana, mas em outros dias ela não seguia. Então isso aí já era algo errado que ela vinha fazendo. Só que teve uma outra situação que eu me alertei, foi que eu pensei, poxa, será que essas recomendações de treinamento de musculação, será que elas são as mais adequadas que existem para fazer uma pessoa emagrecer? Será que elas só funcionam se a pessoa está fazendo uma dieta extremamente rígida, extremamente muito bem orientada? Se uma pessoa come normal, e a gente tem, eu também tenho as minhas saídas, por mais que eu tenha excelentes hábitos, eu tenho as minhas saídas nos finais de semana também, e muitas vezes até durante a semana. E eu pensei, isso aí me alertou para aquela hora, para que naquela época, pensando, será que esse é realmente o melhor treino? E eu comecei a estudar mais ainda, estudar mais, e eu comecei a perceber que tinha alguns artigos científicos que eram publicados e que não eram levados para o dia a dia da academia. Como eu sempre gostei muito de estudar e de lidar com gente, eu passava o dia inteiro lidando com pessoas na academia, e a grande maioria quer emagrecimento, eu começava a aplicar algumas coisas na prática. Alguns treinamentos eu aplicava, não funcionavam, outros funcionavam, mas não dava para reproduzir muito bem, porque como eu atendia individualmente, até era possível, mas num ambiente de academia com mais pessoas, poderia ser que não vinha a ser viável. E aí, o tempo foi passando e eu segui aprimorando, até que eu cheguei, talvez, há uns 2 anos, a um modelo de treino que ele chegou próximo do que eu considero ideal. Que não é nenhum milagre, tá? a pessoa precisa estar se alimentando bem, obviamente. Uhum. Só que isso foi se espalhando e faz mais ou menos uns 2 anos que se espalhou um pouco pela internet. Eu não consigo mais atender pessoas através da consultoria online, que é um trabalho que eu faço com alunos do mundo inteiro. Tem aluno na China, na Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos.
A parte específica de musculação.
De musculação. Isso aí que eu passo o treino para essas pessoas. Uhum. Só que eu não tenho mais tempo para atender essas pessoas. E não é o meu atendimento presencial, que eu atendo junto com um colega meu, que é meu sócio, Gustavo Corman. Uhum. Nós atendemos um número limitado de alunos por horário. E a gente não tem vaga também. A nossa lotação, mesmo na parte de inverno, onde as pessoas costumam fugir um pouquinho das academias, gira em torno de 95% a 100%. Hoje, por exemplo, a gente está sem nenhuma vaga para atender ninguém no modelo presencial. E aí, com esse boom das redes sociais, as pessoas vinham até mim para perguntar O que eu estou fazendo de errado no treino, o que tem... E os treinos que eles vinham fazendo era muito mais do mesmo, era muita coisa ruim, era muita coisa que até ajudava a pessoa a ser mais saudável, sem dúvida nenhuma, mas não era o que mais potencializava o emagrecimento delas. E quando eu falo emagrecimento, eu falo a perda de gordura e também um corpo mais estético, um corpo mais bonito. E aí eu dei um basta para mim, porque eu estava angustiado e não conseguia ajudar essas pessoas. Eu falei nisso no ano passado, eu falei para minha esposa, eu vou dar um jeito de ajudar essas pessoas. E eu comecei a criar um método onde fosse possível ele ser reproduzido dentro de academias, onde eu não precisasse da minha presença, que era um trabalho parecido com o da consultoria online que eu faço, mas é um método já onde os treinamentos eles são montados com base nas respostas que eu vinha tendo dessas pessoas que eu fui testando. Testando entre aspas até, né? Porque a ciência me dizia uma coisa, eu aplicava analisando, na prática. É isso, assim. Analisando, e as respostas eram muito boas. E eu fui fazendo esses testes ao longo desses últimos meses, até chegar nesse modelo que eu falei antes, que eu considero ideal, e os resultados, eles são simplesmente muito bacanas. E o mais legal é que, assim, não é um método milagroso, só que os resultados, para quem se alimenta bem, obviamente, para quem se alimenta mal não tem o que fazer, mas para quem se alimenta bem, eles são superiores aos mesmos treinos que eles faziam antes, que essas mesmas pessoas faziam antes, com o mesmo tipo de alimentação. Então, eu fiquei esses últimos meses trabalhando nisso e fiz o lançamento desse método agora, faz exatamente uma semana. Uhum. Foi na quinta-feira passada. E as pessoas que já começaram também já têm me mandado os feedbacks e elas estão muito contentes com isso também.
Musculação diretamente para o emagrecimento das pessoas. Giovana, geralmente quando as pessoas querem emagrecer, obviamente elas vão ter que seguir uma linha, né, nutricional melhor, mais cuidada, mas a musculação, geralmente elas não pensam, né, quando estão além do seu peso, digamos gordinhas. Dificilmente elas procurariam uma musculação, uhum, né, William? Verdade, elas vão fazer exercício para emagrecer. Isso. A musculação em si não tem nenhum contraindicativo quando a pessoa ainda está acima do peso. Como o William falou, vai ter que contrabalançar com uma boa alimentação.
Isso, eu sempre falo que é 50% alimentação, 50% atividade física. As duas coisas são importantes. Se essa pessoa, né, o paciente, enfim, ele faz academia certinha, musculação, sim, que não é a musculação, não é só para hipertrofiar, para ganhar músculo, e sim o emagrecimento, né, que está comprovado. Se a pessoa só faz atividade física e não cuida da alimentação, ela não vai ter um resultado tão satisfatório. Ou também, se ela cuida muito a alimentação e não faz atividade física, até um ponto, um certo momento, eu vejo pela prática clínica, a pessoa consegue emagrecer até um determinado ponto, depois dá aquele efeito platô, a pessoa estaciona e não consegue mais emagrecer se não aliar a atividade física. Então, a atividade física, ela é fundamental. Até o paciente, quando eu atendo de primeira consulta, eu sempre incentivo eles, se não pratica atividade física, sempre iniciar.
Não adianta comer 3 folhas de alface por dia e não acompanhar um exercício
Isso.
físico, né?
E quem é muito sedentário, sempre orienta começar, né, aos poucos, faz uma caminhada, depois faz uma corrida, depois vai para uma musculação, porque nem todo mundo gosta da musculação em si.
Isso, eu já vou te interromper, desculpa.
Não, pode falar.
Mas é justamente isso. Eu estou falando aqui especificamente da musculação, uhum, mas como profissional de educação física, a primeira coisa que a gente tem como missão é justamente tirar a pessoa do sedentarismo. Uhum. Não é colocar na sala de musculação. Se ela estiver disposta a isso, ótimo. Mas se ela começar a fazer uma caminhada, se ela começar a jogar peteca, se ela começar a fazer qualquer coisa, o principal é isso. Faça alguma coisa. E de preferência para essas pessoas, alguma coisa que ela goste. Por quê? Porque ela gosta. porque tem alguma mágica em cima disso, não. Mas porque ela vai ter consistência. E nada funciona sem consistência. Não vai ser em duas semanas, em um mês que ela vai começar a ver os resultados. No início ela não vai ver nada. Ela vai fazer uma semana, ela vai falar, o que está acontecendo? Nada. Depois de duas semanas ela vai estar cansada, ela vai ver, o que aconteceu no meu corpo? Nada. Então isso demora. Por isso que é bom que ela comece fazendo algo que ela gosta. Sim. Perfeito, perfeito o teu comentário.
Exatamente.
Charize, a nossa consciência tem aquela válvula de burlar, né? A gente começa uma dieta, aí diz, ah, não, então segunda e terça eu vou fazer assim, aí na quarta eu compenso. Como a nossa cabeça consegue ter várias saídas para a gente burlar o que a gente tem que fazer, né? Principalmente falta de academia, nem se fala.
Certo. É, eu acho que essa palavra que tu usaste, né, eu particularmente, enfim, eu acho a nossa cabeça, a nossa psique maravilhosa, né, ela nos possibilita infinitas possibilidades, que eu trago comigo uma frase, né, de filosofia pessoal, nada melhor do que um dia após o outro, né. Para essas pessoas hoje que buscam essa mágica, né, eu na clínica eu trabalho muito com isso, essa questão da sabotagem, né, dos tamponamentos. Primeira coisa é pensar, o que eu estou tamponando? Quais são as minhas faltas que eu tampono com a comida, né? Porque o alimento, ele também ele fornece um prazer pra gente, uhum, né? Só que o excesso de tudo, né? O excesso das compras, o excesso, né, dos jogos, o excesso dos vícios, os excessos das drogas. E como
até o excesso dos exercícios, uhum, físicos não faz,
sim,
bem.
Sim, com nós, certeza, é, né? Eu sempre falo, né? Existe uma linha muito tênue entre o 8 e o 80, que é a busca desse equilíbrio, né?
Uhum.
E quando a gente fala de sabotagem, a gente precisa estar entendendo com esse paciente qual é o ponto, né? Qual é esse vazio que eu tô preenchendo com algumas coisas, né? Que para mim eu tenho um ganho secundário em sustentar ele. Então, eu faço uma dieta, mas eu faço ela na segunda e na terça, né? Que é o dia mundial da dieta, uhum, né, Giovana?
Segunda-feira, segunda.
E a gente mesmo que decide também.
A gente,
né,
que decidiu, é, né? Que impõe
exatamente
isso.
Exatamente. Mas assim, eu acho que a partir de tudo, parte-se do princípio que eu tenho que ter um nível de desejo, né? Primeiramente, eu preciso estar bem comigo. E ok, né? Se eu tô com os meus 54, com os meus 62, com os meus 81, e se eu tiver bem, ok. Mas se algo me incomoda, o nível de desejo para ter uma mudança, né? Para sair desse lugar que eu estou e me de sedentarismo para alguém que pratica alguma coisa, para alguém que se movimenta, é um caminho que para algumas pessoas é muito difícil.
Eu ia justamente perguntar isso, aproveitando que o William está aqui. Por que é tão difícil a gente olhar, digamos, eu vou comparar com uma coisa esdrúxula aqui. Tu olha para uma sorveteria, tu não pensa duas vezes antes de entrar. Tu olha para uma academia e diz assim, nem pensar, não, semana que vem eu volto. O nosso desejo de um resultado é óbvio, mas o exercício físico, ele é muito mais difícil da gente se conscientizar, mesmo sabendo que faz bem. Eu falo de cadeira, porque eu não tô conseguindo ir pra academia. É algo, meu Deus, que não tem tanta dificuldade, né? Ainda mais hoje, tu tens aí várias academias, uma em cada esquina, bem dizer. Né? Tu tem aí profissionais que estão dedicados e tudo, se não é uma forma, é de outra. Por que essa dificuldade do exercício físico, hein?
Porque dói. Dói, não falo de dor de machucado, só que é uma troca de um prazer momentâneo por um prazer que tu vai ver, se tu fizer muito bem feito, daqui talvez 4 meses, 6 meses, para começar a ver a mudança. Então, é bem difícil da pessoa entender e fazer essa troca do prazer momentâneo para ter aquele resultado lá na frente. Uhum. Só que isso não é só no exercício, né? Muitas vezes, para ganhar conhecimento, a gente faz o quê? Não é lendo uma página quando a gente quer de determinado assunto que a gente vai ganhar conhecimento. Uhum. É aquela consistência na leitura de determinado assunto que a gente vai ficar uma pessoa mais sábia lá no futuro. Para um relacionamento é isso também, né? A gente não é apenas em datas comemorativas tratando bem o nosso cônjuge que a gente vai estar fortalecendo essa união. Então, essa consistência, ela dói, ela não é prazerosa. Ela não é algo que a pessoa pensa assim, num dia de chuva ou num frio que nem hoje, ela levanta e fala, que maravilha, ainda bem que eu tenho academia hoje. É bem difícil. Isso falando até um pouquinho, invadindo a tua área da psicologia, né? Claro. E tem também a questão do modelo de academia hoje em dia. Hoje em dia não, na verdade sempre foi assim. Que é, às vezes aquela pessoa não é tão bem atendida, então a pessoa já não gosta muito. Aí ela chega num ambiente em que aquilo parece um pouco hostil para ela, e ela não tem um atendimento tão bom, até pelo modelo de negócio, o professor não consegue dar uma atenção tão grande.
Claro.
E eu já tive academia nesse modelo por 6 meses apenas, porque eu não consegui trabalhar dessa forma, não gostava disso. Eu tentei levar um modelo diferente em 2008 para as academias, tentando atender de uma forma diferente, e não foi possível nesse modelo, por isso que eu trabalho hoje com o semi-personal. Então esse é um outro fator também que a gente não pode estar ignorando. Só que eu acho que é muito mais pelo fato de trocar um prazer momentâneo por um prazer que a gente vai ter lá na frente só.
É, o trabalhar com a prevenção, né, que a gente fala muito, o exercício físico é um trabalho de prevenção. Ao mesmo tempo, Charize, a nossa dificuldade do brasileiro no geral é trabalhar a prevenção na nossa cabeça também, né?
Uhum.
A gente gosta de tratar, a gente não gosta de prevenir.
Isso.
Isso é um problema psicológico.
Na verdade, é muito também uma questão cultural, né?
Sim.
O que o caxiense faz, né?
Come.
Exato!
Não é?
O povo, né, que eu digo aqui da Serra, ele tem um comportamento muito distinto do que alguém que mora em Florianópolis, por exemplo, né? Que é uma das capitais que tem uma qualidade de vida linda, né? Porque, assim, eu sempre falo, o ser humano, ele costuma dividir o tempo da vida, né, em três grandes grupos, né? O passado, o presente e o futuro. Né? O passado são o lugar das nossas lembranças, dos nossos traumas, das coisas que a gente vai deixando, né? O futuro é uma possibilidade, só a Deus pertence, né? Que é o sofrimento da ansiedade, sim, né? O futuro não nos diz respeito, né? Mas o presente mesmo, como a palavra tem esse significado, dá esse sentido. É o meu presente hoje. O que eu estou fazendo com o meu presente? Então, abrir essa possibilidade de pensar que eu posso fazer diferente é um presente que eu posso me dar todos os dias.
É verdade.
Então, eu acho isso muito bonito quando a gente consegue pensar sobre o que eu posso fazer para me melhorar, sabe? Porque o que eu tenho hoje é só o presente e é com ele que eu tenho que lidar.
Boa. Boa e forte. Ô, Giovana, hoje em dia a gente tem muitos... Eu sei que não é a tua área específica, mas nutricionista dá para dar uma pitada aí do seu conhecimento. Nós temos os chamados acompanhamentos das academias, que são aqueles pós maravilhosos, que todo mundo acha que tomando... Parece o Popeye, né?
Suplementos,
Pega suplementos, isso. Uhum. Pega um pote de suplemento, como o Popeye tomava o espinafre dele lá e fica fortão.
Uhum.
Qual é o perigo disso e qual é o benefício disso? Que deve ter um benefício, que senão não daria esse boom todo que dá, né?
Claro. É que tá muito na moda, né, esses suplementos. E como a indústria, ela quer vender, ela não vai se importar com a saúde do comprador ali, do consumidor.
A saúde então, é o final.
Isso, as academias até têm, né, esses suplementos e acabam vendendo, que pra eles também, né...
Eu vou deixar ela concluir depois.
Depois ele fala daí. E pra gente tomar um suplemento, sempre tem que analisar bem como é a refeição da pessoa durante o dia, que nem sempre é necessária a suplementação. Suplemento, como o nome diz, é um suplemento, é uma suplementação.
Uhum.
Então, se a pessoa faz uma ingesta adequada de proteína durante o dia, claro que toda a proteína que a gente vai ingerir, a gente não vai absorver. Mas se ela tem um plano alimentar calculado, específico para o objetivo, para a idade, para o que ela precisa, ela vai consumir essa proteína, a quantidade adequada, ela não precisa do suplemento. Se ela não atinge isso, essa quantidade de proteína, enfim, sim, vai precisar da suplementação. Mesmo caso dos veganos, né? Uhum. Que eles acabam não consumindo a carne, eles precisam de alguma forma suplementar ou algumas patologias específicas. Se é um paciente que ele quer ganhar bastante músculo e hipertrofiar, ele tem que ingerir muito mais calorias do que ele precisa no dia no plano alimentar. E muitas vezes a gente não consegue na alimentação aumentar todas essas calorias, porque dependendo ele vai ter que consumir 3, 4 mil calorias por dia. E só de alimentos a gente não consegue. Então, o suplemento, ele entra nesse quesito, de aumentar essas calorias. Mas o suplemento, ele tá bem, como eu falei antes no início, bem na moda, porque é bonito hoje em dia, tu ir na academia, tu começou hoje a fazer atividade física, eu já tenho que ser com a minha chequeira, com o meu whey protein sacudindo na rua pra tomar.
Ah, e a
então caiu no modismo.
Dos produtos, né?
Isso, então a gente tem que ter muito cuidado, que muitas vezes tu tá com alguma patologia e tu não sabe, e tu tá tomando algum suplemento e pode estar prejudicando outra área da tua saúde. Uhum. Então, a gente tem os suplementos aí, o whey protein, tem os BCAAs, que as pessoas acabam tomando muito assim, sem orientação. E o BCAA tem dentro do whey, então tu não precisa ficar suplementando. A creatinina também, que ela acaba indo ali pro rim, então tu tem que ter muita atenção. Então, tudo tem que ter esse acompanhamento. Nada assim, ah, eu vou, porque o instrutor da academia me falou que eu tenho que tomar, eu vou lá e vou tomar tantas cápsulas, porque ele me falou. Porque eu já recebi relatos de pacientes que me dizem que vão em outras academias, né? Ah, eu tô seguindo o teu plano, mas eu mostrei o teu plano pro instrutor e ele disse que tá errado. Que tu tem que aumentar a proteína, porque eu quero hipertrofiar, assim eu não vou conseguir, tu tem que botar o whey protein. Então, meio que, como em todas as áreas, eu vejo que a gente meio que atropela. Mesma coisa, eu queria me meter na educação física, que eu não entendo muito, né? Exatamente. Essa parte é da... Que nem o exercício físico, eu falei no começo, que eu sempre oriento o paciente a fazer. Mas eu sempre digo, tu vai numa academia, ou faz exercício que tu gosta, mas tu vai pedir orientação para um instrutor da academia, porque não é da minha competência. Posso só orientar, faz uma atividade física, mas aí a pessoa vai ter que ver lá na academia, ou no Pilates, ou no funcional, o que, que ela tem que fazer. Até porque, né, ele precisa de exames para te iniciar uma atividade física. Se é uma pessoa que é cardiopata...
É clínico geral, né?
Isso.
Esse é o ideal.
Se a pessoa tem pressão alta, é cardiopata, né, tem pressão no, problema no coração, tu não vai colocar a pessoa fazendo um esforço lá muito...
Um exercício puxado, digamos assim.
Que tu vai comprometer a saúde dele. Então, tem que ter esse acompanhamento que, muitas vezes, quando a gente começa por conta própria, cuidar tanto da alimentação que pega no Google... Ou a gente vai, né, ler na internet, né, algum exercício. Ah, eu sei que eu vou subir a escadaria lá do Parque dos Macaquinhos 10 vezes porque eu vou aguentar. Não, a gente tem que ter esse cuidado, né, que a gente não sabe.
E os pequenos suplementos, porque realmente é algo que cresceu muito, né?
Cresceu então, muito, cresceu, envolve muito dinheiro. Nossa. E tem uma frase muito bacana, que assim, nós temos suplementos que são interessantes para alguns casos, mas a grande maioria, principalmente relacionado ao emagrecimento, não vou nem falar grande maioria, mas dá para falar com categoria, todos não funcionam para emagrecer. Não funciona, não adianta. E não adianta pegar informação com quem vende, porque a informação que é dada com quem vende tem um viés absurdo, porque exatamente, a pessoa ela quer vender. Quando a gente vai para a literatura científica, a gente vê claramente que tem suplementos que prometem emagrecimento e que jamais tiveram um estudo só mostrando que ele realmente ajuda no emagrecimento. Só que eles são vendidos até hoje. Por quê? Porque o consumidor, ele quer isso, ele quer. Ele também quer pagar pela fórmula mágica. E isso realmente é um problema muito grande. Porque ele paga, ele não vê o resultado, só que muita gente que é muito influenciador também recebe dinheiro de empresa de suplemento para estar fazendo propaganda, só que esse influenciador tem um corpo maravilhoso e ele fala, eu tomo isso. E quem é que não vai olhar? Isso aí cria autoridade. E aí a pessoa que é leiga, ela olha e fala, não, se esse cara toma, se essa mulher toma, eu também vou tomar. Aí ela toma, fica frustrada, ela não consegue. Por quê? Porque não tem nenhuma base científica. Isso é um problema muito grande, né? Nós não respondendo a tua pergunta, nós não trabalhamos com isso lá, porque não é a nossa competência legal. Tem suplementos que são interessantes para determinados casos, mas seria antiético da nossa parte estar prescrevendo suplemento, porque isso não é competência do profissional de educação física, por mais que virou algo comum, só que o fato de ser comum não quer dizer que é certo, que é correto. Então, nós não trabalhamos diretamente com isso, não.
E o nosso psicológico tá mil, né? Nossa, olha aqui, o cara falou que o suplemento vai fazer... E a gente vai e embarca nisso, né?
Quando a gente falou da mágica, né, no início, hoje, na clínica, eu sinto muito isso, né? Porque as pessoas chegam hoje para fazer uma psicoterapia, para ir para o psicólogo, já, né, com a bagunça, né? E tá podendo arrumar um
pouquinho. E é quem tem que arrumar a bagunça, é tu, né, Charize?
A gente tenta.
Se arrumar a bagunça?
A gente tenta poder tá mostrando que cada sujeito tem, sim, as suas competências, as suas qualidades necessárias para parar, para pensar, para repensar na vida, né? Porque eu sempre falo, o conjunto de tudo, da obra, né, não é o corpo sem a mente e não é a mente sem o corpo, né? Então, é importante estar dando a atenção pro que eu penso, pro que eu sinto, porque os meus sentimentos, eles me governam muito, né? O nosso inconsciente é o que nos move. E quando a gente fala isso, é a pílula mágica, né? Eu preciso de um remédio para ficar menos ansioso, para mim comer menos.
Aí vai lá.
Não, né?
Para ele te receitar, claro, alguma coisa.
Claro, eu saio do psiquiatra com uma receita fantástica, né? Eu vou ficar menos ansioso, eu vou ficar zen, tranquilo, né? Mas eu preciso entender o que, que me deixa tão alterado assim, ao ponto de eu não conseguir administrar minhas tarefas do dia. Porque a prática do exercício físico também, né? Ela me libera uma N carga de hormônios que possibilitam o meu prazer, a minha saciedade, a sensação de bem-estar, né? Então, é importante a gente sim estar olhando para isso, porque o remédio, ele não faz milagre.
Com certeza.
Ele tampona muita coisa que a gente não quer olhar ou, às vezes, não tem coragem, né?
Ou dá aquela burladinha de novo.
Claro!
Né? Dá para fazer. Painel de hoje, conversando com o professor de Educação Física, William Couto, a nutricionista Giovana Menegai e a psicóloga Charise Roncato, sobre método de emagrecimento. Nunca poderia ser tão mais direto ou mais presente a musculação para emagrecer, porque a gente, né, tem uma ideia geral, a população no geral, imagina, quero emagrecer, eu vou ter que fazer lá aeróbica, vou ter que fazer uma série de coisas, menos musculação. E o William está trazendo justamente esta técnica que, através de seus estudos, em prestando atenção nas pessoas, para não falar em cobaias, né, William? Uhum. Vem analisando esses meses todos e está vendo resultados. Por isso, a gente formatou esta mesa com nutricionista, psicólogo e o professor de Educação Física, até para que a gente não ache que o William está enlouquecendo, né? Tanto que ele formata aqui e sabe da importância da nutrição e também do nosso equilíbrio mental para fazer qualquer coisa. Uhum. Porque quando a gente, pelo menos na dieta, né, Gi, a gente tem um impacto psicológico muito grande.
Muito.
Né? A gente fica mais frágil. Eu não fiz muitas dietas na vida, mas a gente fica mais sensível, sim, a gente fica mais, até mais vulnerável, digamos assim. Vamos, sim, ao nosso intervalo comercial e a gente já volta aqui com o William, a Giovanna e a Charise falando sobre este método da musculação que também pode emagrecer, além de fazer bem para a sua saúde. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.